Brevet, how are you doing? Welcome to our second Business in Focus class, a nossa segunda aula de Business in Focus, na qual a gente vai pegar bem pesado na parte de vocabulário e também analisar algumas estruturas do nosso segundo diálogo. Are you ready? Let's get started then. Mas primeiro vamos relembrar bem rapidinho o que foi que a gente viu nesse segundo diálogo. O Mr. Smith, aquele da job interview que nós vimos na nossa primeira aula, foi contratado. E nós acompanhamos um pouquinho de como foi o primeiro dia dele no novo office, no novo escritório. Ele chegou lá já se apresentando para as pessoas e conheceu um cara chamado Mark, com quem ele bateu um papo, e foi esse papo que a gente acompanhou no nosso diálogo. Lembrou bem? Muito bem. Pouco depois que ele chegou no escritório e se apresentou para o Mark, o Mr. Smith falou a seguinte frase: "This is my first day, so I'm still a little lost." Esse é meu primeiro dia. This is my first day. First day, primeiro dia. So I'm still a little lost. Still, ainda. Essa palavrinha é importante da gente lembrar. Still, ainda. Still. Mas a palavra que eu quero destacar mais aqui nessa frase é o so. So, que significa então, e é uma palavrinha super coringa, super útil, que você pode usar em vários contextos diferentes. Aqui, nessa nossa frase, ele está sendo usado para indicar o quê? Para indicar uma consequência, a consequence. Ou seja, algo que é derivado de alguma outra coisa, algo que foi provocado, que tem origem em alguma outra coisa. This is my first day. Esse é meu primeiro dia. So, então, consequentemente, I'm still a little lost. Eu ainda estou um pouco perdido. Ainda estou meio perdido. Certo? Na sequência ali, a gente tem alguns outros exemplos que têm essa mesma estrutura. Ou seja, uma parte que indica o motivo e a outra parte que indica a consequência ligado por esse so, mas utilizando palavras diferentes. Termos diferentes. Vamos dar uma olhadinha? Ele diz ali: "This is my first day, so this is all very new to me." This is my first day, ou seja, esse é meu primeiro dia. So this is all very new to me. Então, tudo isso é novidade para mim. So, então, this is all, tudo isso é very new to me, muito novo para mim, ou seja, novidade para mim. Outra forma de expressar algo parecido é a nossa próxima frase ali, que diz: "This is my first week, so I'm still getting my bearings." This is my first week, so I'm still getting my bearings. Essa é a minha primeira semana, então eu ainda estou pegando o jeito. Essa expressão é super legal, né? Getting my bearings. Eu estou pegando o jeito, eu ainda estou me localizando, ainda estou me adaptando e por aí vai. Eu ainda estou, né, tentando me encaixar aqui nesse novo ambiente. Get my bearings, get your bearings, get her bearings e por aí vai. So, this is my first week, essa é a minha primeira semana. So, I'm still getting my bearings. Eu ainda estou pegando o jeito, eu ainda estou me localizando, me adaptando, conhecendo o lugar e me encaixando aqui da melhor forma possível. Na próxima frase, nós temos uma outra opção. Ela diz: "This is my first month, so I'm still adjusting." Essa frase é um pouquinho mais normal, por assim dizer, né? Um pouquinho mais similar ao que nós diríamos provavelmente em português. This is my first month, esse é meu primeiro mês, e vamos prestar bastante atenção na pronúncia de month, 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 ok? This is my first month, so I'm still adjusting. Então, ainda estou me ajustando, eu ainda estou me adaptando. So I'm still adjusting, adjusting. Ok? Vamos em frente então para as nossas próximas frases. I'll show you the ropes. I'll show you the ropes. Lembra que nós vimos essa frase com um pouquinho mais de calma na aula passada? I'll show you the ropes. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. certo? É interessante a gente salientar aqui a pronúncia dessa contração do I com o will, que é ao, 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 ao. I'll show you the ropes. I'll show you the ropes. I'll show you the ropes. Essa contração vai se repetir ainda nas nossas próximas três frases, então vamos em frente que ainda vamos repeti-la algumas vezes. Vamos lá. A gente tem ali na nossa segunda frase: I'll show you around. Lembra-se que na aula passada eu te falei que quando eu utilizo o around se referindo a um ambiente, a um espaço físico, ele passa essa ideia de por aí, no entorno, algo mais genérico, generalista, sem ser muito específico. Então, aqui a gente está falando I'll show you around, ou seja, eu vou te mostrar o lugar, eu vou te mostrar o ambiente, vou te mostrar os nossos arredores aqui no escritório, no caso do Mr. Smith e do Mark, certo? Vamos para a nossa próxima frase. I'll give you the rundown. I'll give you the rundown. Eu vou te dar um resumo das coisas. Eu vou te dar uma ideia de como as coisas funcionam por aqui. The rundown. I'll give you the rundown. I'll give you the rundown. Vou te dar um resumo, uma ideia do que se passa por aqui. Próxima frase. I'll show you around the office. Ela é basicamente, então, uma variação da nossa frase 2.1, certo? I'll show you around. Eu te mostro, vou te mostrar o lugar. I'll show you around the office. Ele especifica o local onde eles vão fazer aquele tour para ele mostrar as coisas, para ele mostrar como as coisas funcionam. I'll show you around the office. Então, vou te mostrar o escritório. Vamos dar uma volta por aí, bater um papo e ver como tudo se desenrola. I'll show you around the office. Beleza? Vamos em frente. Na próxima página, nós temos: Someone from HR should get in touch with you soon. Essa é uma frase que tem várias coisinhas bem interessantes. Primeiro, vamos lembrar o que significa HR? HR é Human Resources. O nosso popular RH, Recursos Humanos. HR, Human Resources, RH, Recursos Humanos. Tem então essa inversão ali na sigla. HR para RH. Segundo, nós temos a utilização dessa palavrinha mágica chamada should, que significa deve ou deveria, dependendo da frase. E que indica, nesse nosso caso aqui, uma probabilidade, a probability. Ou seja, someone from HR should get in touch with you soon. Alguém do RH deve entrar em contato contigo. É provável que alguém do RH entre em contato contigo. Ou seja, nós temos uma questão de probabilidade. É provável que alguém entre em contato. Alguém deve entrar em contato. Someone should get in touch with you soon. Certo? Em seguida, a gente tem essa expressão sobre a qual nós já falamos na aula passada, que é o get in touch. Get in touch, que significa a mesma coisa que o verbo contact, ou seja, entrar em contato. Cuidado aqui, vou te lembrar mais uma vez, com falsos cognatos. O verbo contact existe. Contact someone. Mas a expressão mais usual, mais comum, é get in touch, entrar em contato, get in touch, ok? Retomando a nossa frase então novamente, someone from HR should get in touch with you soon. Alguém do RH deve entrar em contato contigo em breve. Someone from HR, alguém do RH, should get in touch. Deve entrar em contato, reforçando que esse deve aqui desse should passa essa ideia de probabilidade, ou seja, é provável que alguém do RH entre em contato, get in touch with you soon, contigo em breve. Beleza? Vamos ver agora, então, algumas outras frases que trazem uma estrutura parecida, mas usando palavras, um vocabulário diferente. Nós temos ali no 3.1, someone from HR should email you soon. Lembrando que email não é necessariamente apenas o substantivo e-mail, de eu mandei um e-mail, I sent you an email. Pode ser também o verbo, pode ser a verb, to email someone. Então, someone from HR, alguém do RH, should, deve email, mandar um e-mail para você em breve. Email, mandar um e-mail, quando nós estamos utilizando como verbo, to email someone, ok? Na sequência, temos uma outra frase parecida que diz someone from IT should contact you soon. Olha aí o verbinho que eu falei antes, que significa a mesma coisa que get in touch, contact. Someone from IT, someone from IT, alguém do TI. Novamente temos uma outra expressão que tem essa inversão de siglas, IT. Information Technology, ou em português, TI, Tecnologia da Informação. IT in English, TI em português. IT, Information Technology, TI, Tecnologia da Informação. Someone from IT, alguém da TI, should contact you soon. Deve entrar em contato contigo em breve. Seguindo em frente, a nossa última frase dessa página. Someone from legal should send you a memo soon. Duas coisinhas interessantes aqui. A primeira é a utilização da palavra legal. Legal quer dizer jurídico nesse nosso caso aqui. Ou seja, o departamento jurídico da empresa. Legal é o departamento legal, mas em português a gente chama de jurídico, certo? So, legal é o departamento jurídico, the legal department, ok? Segunda coisinha, memo. Memo é uma abreviação, short of memorandum, que quer dizer, obviamente, memorando, a memo, memorandum. So, someone from legal, alguém do jurídico, should send you, deve, provavelmente vai, te mandar a memo soon, um memorando em breve. All right, let's get going. I'd love to have a look around. Novamente, então, a gente traz esse around, tratando da parte física, do ambiente físico de um lugar. I'd love to have a look around. Eu adoraria dar uma olhada por onde? Por aqui. Por quê? Porque eles estão no escritório e vão fazer um tour pelo escritório. Então, uma olhada por aqui, no geral, para a gente conhecer esse espaço. I'd love to have a look around. Mas essa frase tem uma outra coisa bem importante, que é esse I'd, que é a contração de I would. Lembra desse would? Vamos dar uma refrescadinha na sua memória.
Hey there! A gente usa o would principalmente para falar de situações ou ações hipotéticas, ou seja, algo imaginário, que não se concretizou de verdade. A gente pode comparar esse uso com aquelas situações em que se usa um verbo terminado em iria, em português. Vamos ver. I work from home. Eu trabalho de casa. I would work from home. Eu trabalharia de casa. Qual a diferença entre essas duas frases? Bom, na primeira, a gente está falando de algo concreto, uma situação real. Eu trabalho de casa. Na segunda, o que está sendo dito é que, em alguma determinada circunstância, eu trabalharia de casa. É comum que o would venha contraído com o pronome, na forma de um apóstrofo, seguido de de. I would like se torna I'd like. He would work vira he'd work. E assim por diante. Para negar o would, colocamos simplesmente um not logo em seguida. Ou então usamos a forma contraída wouldn't. Por exemplo, I wouldn't be able to finish this project without your help. Thanks. Eu não seria capaz de terminar esse projeto sem sua ajuda. Obrigado. E para fazer uma pergunta, simplesmente colocamos o would lá no começo da frase. Would he be able to solve these problems by himself? Ele seria capaz de resolver esses problemas sozinho? Uma última observação. Would também é muito usado como uma forma de fazer um pedido bastante polido e delicado, na forma de pergunta e geralmente junto com o bom e velho please. Would you please turn on the AC? Você poderia, por favor, ligar o ar-condicionado? I'm having some trouble here. Would you please help me? Estou tendo problemas aqui. Você poderia me ajudar, por favor? That's it. See you later.
Muito bem, então. Agora que você já refrescou a sua memória com relação ao would, podemos partir para a nossa segunda frase, que é basicamente a mesma coisa que a primeira, mas tem uma mudança bem pequenininha ali de terminologia. I'd love to take a look around. É a mesma coisa. Eu adoraria dar uma olhada por aqui. Então, nós temos a mesma expressão, mas com um termo diferente, com uma única palavrinha diferente que já te dá uma outra opção para você utilizar quando for falar algo parecido, ok? Na sequência, nós temos I'd appreciate it if you could show me around. I'd appreciate it if you could show me around. Eu ficaria grato, appreciate, appreciate é ficar grato, sentir-se grato, ficar agradecido. Agradecido. If you could show me around. Se você pudesse me mostrar o lugar. E aqui nós temos mais uma daquelas palavrinhas mágicas que é bom a gente relembrar, que é o could, que pode significar poderia, mas aqui nessa nossa construção específica, ela quer dizer pudesse. Por que que ela tem essa variação? Porque, como você sabe, no inglês a gente não tem essa imensa variedade de tempos verbais que a gente tem no português. Então, algumas palavras, como é o caso do could, elas se encaixam em tempos verbais que para nós seriam diferentes, certo? Então, mais uma vez, I'd appreciate it, eu ficaria grato, ficaria agradecido, if you could show me around, se você pudesse me mostrar o lugar, o entorno, o ambiente. Vamos em frente. 4.3. Could you show me around? Aqui nós temos aquele clássico uso do could como poderia, certo? Repare que ele não está sendo usado junto com o if, é só o could, só ele sozinho. Então, ele tem exatamente aquela tradução, aquele significado com o qual você já está acostumado, o poderia. Could you show me around? Você poderia me mostrar o lugar. E é legal a gente reparar aqui na pronúncia do could seguido do you, que, para variar, é toda junta. A gente junta as duas palavras como se fossem uma só. Could you? Could you? Could you? Ok? Could you show me around? Could you show me around? Could you show me around? Alright? Next, moving forward, we have. I think this is going to be your workstation. Eu acho que essa vai ser a sua estação de trabalho. I think, eu acho, this is going to be, que essa vai ser sua estação de trabalho, your workstation. Alright? O que é muito importante a gente relembrar aqui, relembrar por quê? Porque eu já falei disso na aula passada, é a pronúncia, a maneira como a gente fala o going to. Que, como você já viu e ainda deve se lembrar, é gonna, gonna, gonna. I think this is going to be your workstation. Então, na nossa fala de dia a dia, I think this is gonna be your workstation. This is gonna be, gonna be. This is gonna be your workstation. I think this is gonna be your workstation. Ok? Vamos para a próxima, então. 5.1. I believe this will be your work station. A gente tem aqui, então, a mesma frase dita de uma outra forma. I believe this will be your workstation. I believe, eu acredito, eu acho, this will be, que esta vai ser, que esta será, your workstation, a sua estação de trabalho, a sua mesa, o local onde você vai trabalhar. Na próxima frase, nós temos uma outra variação. I'm quite sure this is going to be your work station. Essa frase aqui traz uma outra palavrinha super legal e super útil, que é o quite, que significa quase ou bastante, dependendo do contexto. I'm quite sure. Eu estou quase certo, ou seja, eu não tenho 100% de certeza, mas a certeza que eu tenho está num nível bem próximo desse 100%, ou seja, estou quase certo. I'm quite sure. Estou quase certo. Que eu também poderia traduzir como eu tenho quase certeza ou eu tenho bastante certeza. Novamente, lembrando, não é 100%, mas é bem próximo disso, ok? I'm quite sure this is going to be your workstation. I'm quite sure, eu estou quase certo, eu tenho quase certeza, tenho bastante certeza. This is gonna be, que essa vai ser, your workstation, sua estação de trabalho, ok? Next, 5.3. I was told this is going to be your work station. I was told, me foi dito, this is gonna be, que essa vai ser, your workstation, sua estação de trabalho. I was told this is gonna be your workstation. Okay? Moving forward, that's where we keep our copy machines and office supplies. That's where, é lá que, we keep, a gente mantém, ou seja, a gente guarda, como vimos na aula passada, our copy machines, nossas copiadoras, and office supplies e materiais de escritório. Ok? Sem muito segredo aqui, né? Na nossa segunda frase, nós temos uma construção parecida, mas com outras palavras, com outro contexto. That's where we keep our coffee maker and water cooler. Ou seja, ali é o lugar de dar aquela relaxada, né? Aquela espairecida. Tomar um cafezinho, bater um papo com os colegas e por aí vai. That's where we keep our coffee machine and water cooler. É lá que a gente mantém, lá que a gente guarda a nossa cafeteira e o bebedouro. That's where, é lá que we keep, a gente mantém, a gente guarda our coffee maker, nossa cafeteira, and water cooler, e o bebedouro. A nossa próxima frase, ela é um pouquinho diferente. That's where we hold our weekly meetings. That's where we hold our weekly meetings. É lá que a gente faz nossas reuniões semanais. Uma palavra bem interessante dessa frase aqui é a palavrinha hold. Por quê? Porque aqui ela está sendo utilizada no sentido de fazer, como está ali na nossa tradução, mas um fazer de realizar, de conduzir um evento, uma atividade, uma tarefa, alguma coisa. No nosso caso aqui, uma reunião. That's where we hold our weekly meetings. É lá que a gente faz, é lá que a gente realiza, é lá que a gente conduz as nossas reuniões semanais. Our weekly meetings. That's where we hold, é lá que a gente faz, our weekly meetings, nossas reuniões semanais. Ok? Nossa última frase dessa página é um pouquinho diferente. This is where we take breaks and relax. This is where we take breaks and relax. É aqui que a gente faz intervalos e relaxa. Ele deve estar falando daquela sala ali da nossa frase 6.1, certo? This is where é aqui que. Vejam como mudou um pouquinho a nossa estrutura. Em vez de that, eu estou usando this. Por quê? Porque eu estou falando de um lugar que está ali bem na minha frente, ou de repente até eu estou dentro do local. Por isso que aqui nesse caso eu uso o this como sinônimo de aqui. Se eu estou falando that, como nas nossas primeiras três frases, that's where we keep our copy machines, that's where we keep our coffee maker, that's where we hold our weekly meetings. Eu estou falando de uma sala, de um cômodo que está distante de mim, em um outro espaço, em um outro lugar. Quando eu falo this, pelo contrário, eu estou falando de algo que está ou diante de mim, na minha frente, eu estou, por exemplo, na porta do cômodo, ou eu estou dentro dele. This is where, então é aqui que nós fazemos o quê? Breaks, take break. A break é um intervalo, uma pausa, a break. Take a break é fazer um intervalo. Então, break, intervalo, pausa, e take a break, fazer um intervalo, fazer uma pausa. This is where we take breaks, é aqui que a gente faz intervalos, and relax e relaxa. Dá aquela espairecida na cabeça durante aquele dia estressante de trabalho. Alright, let's go on. Novamente, nós temos aqui algumas formas de indicar que as notícias que você acabou de ouvir são boas, são positivas. That's good to know. É bom saber disso. That's great news. São ótimas notícias, ou isso é uma ótima notícia. E é importante a gente salientar aqui que a palavra news em inglês, ela é sempre plural, plural, always plural. Então, quando eu for usar a palavra news como sujeito de uma frase, por exemplo, the news, ok? Estou usando a palavra como sujeito, eu vou ter que usar o verbo no plural. The news are great, certo? The news are great. Ou your news are great. Ou the news aren't very good. E por aí vai. And so on. Ok? Quando eu quero me referir a uma única notícia, eu tenho que dizer piece of news. Uma notícia. Uma única notícia. A piece of news. Ok? Então, a palavra news em inglês sempre plural, e quando eu for utilizar ou quando eu precisar utilizar no singular, eu tenho que usar essa expressão completa, a piece of news. Alright? Seguindo em frente, that's great, I appreciate that. Isso é ótimo, eu agradeço por isso. Lembra que a gente acabou de ver a palavrinha appreciate? Appreciate querendo dizer ficar grato, ficar agradecido, ou então agradecer. Ok? That's great, I appreciate that. Isso é ótimo, eu agradeço por isso. E por fim, I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Eu fico feliz em ouvir isso. I'm glad, fico feliz to hear that. Glad, aliás, é uma ótima palavra para você usar para substituir happy. Ok? Quando você quiser dar aquela variada um pouquinho no seu vocabulário, você pode usar o glad como um substituto, um sinônimo de happy. I'm very happy today. I'm very glad today. I'm happy to hear the news. I'm glad to hear the news. Alright? Vamos em frente. Is there a break room? Lembra que eu falei sobre o uso de there is e there are na aula passada? Pois então, a gente usa there is e there are para indicar ter, haver, existir. There is eu utilizo quando for falar de coisas no singular, como é o caso aqui do nosso exemplo. Is there a break room? Ou seja, uma sala de descanso. E utilizo o there are quando for falar de coisas no plural. Are there break rooms? There are break rooms. E por aí vai. Certo? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é para essa construção com a palavra room. Repare que nós temos uma compilação ali de duas palavras, certo? Temos break, que significa, como nós já vimos, intervalo ou pausa. E temos a palavra room, que significa cômodo, um espaço, uma sala, um quarto, dependendo da utilização. E é aí que está o pulo do gato. A gente sabe para que é que serve aquele cômodo justamente quando a gente lê a palavrinha anterior a ele, ou seja, a palavra que qualifica aquele cômodo, a palavra que indica para que aquele cômodo serve, que caracteriza aquele cômodo. Portanto, se break quer dizer intervalo ou pausa e room quer dizer cômodo, a break room é uma sala para fazer pausas, para fazer intervalo, ou seja, uma sala de descanso. Então, nós temos o room, que é a palavra base, e o que vem antes dele é o que indica para que, que serve aquele cômodo, o que qualifica, o que caracteriza aquele cômodo, aquele room. A break room, portanto, é uma sala de descanso. Nos nossos próximos exemplos ali, a gente vai ver mais algumas confirmações do que eu estou falando agora, dessa questão de qualificar o cômodo. Vejam ali o nosso exemplo 8.1. Is there a common room? Mais uma vez, então, nós temos a palavra room, que significa cômodo, qualquer cômodo, e temos a palavra common, que significa comum. Juntando as duas coisas, então, nós temos o quê? Temos uma sala comum. Is there a common room? Tem uma sala comum? Na frase seguinte, a gente tem mais um exemplo disso. Is there a meeting room? Room, cômodo, meeting, reunião, meeting room, uma sala de reuniões. Is there a meeting room? Existe, tem uma sala de reuniões? Legal, né? A nossa última frase ali traz uma expressão que já é um pouco mais consagrada. Is there a restroom? O que é um restroom? É um lugar onde você vai rest, onde você vai relaxar? De certa forma, sim. Por quê? Porque se trata do banheiro, mas não é o banheiro da sua casa, onde você toma banho. Você deve se lembrar que o banheiro da sua casa é o bathroom. Olha aí, mais uma vez. Bath, banho, room, cômodo, bathroom, a sala de banho, o cômodo de banho, ou seja, o banheiro. Como a gente não toma banho nos banheiros de restaurantes, de escritórios, de lojas, do que quer que seja, a gente tem essa palavrinha que é um pouquinho diferente, que é restroom, que é o lugar onde você vai fazer as outras coisas que você faz no banheiro que não seja tomar banho. Restroom. Is there a restroom? Tem um banheiro? Com a ressalva de que não é o banheiro de casa de tomar banho. É o banheiro comum que todo mundo utiliza no escritório. Beleza? Seguindo adiante, nós temos ali aquela estrutura que nós revisamos na aula passada do Present Perfect Continuous. Have you been working here for long? Tá lembrado? A pessoa começou a trabalhar lá no passado e continua trabalhando até hoje. Daí, have you been working? Em português, a gente não tem essa necessidade de explicitar dessa forma com o gerúndio, certo? A gente pode simplesmente usar o simple present para isso. Você trabalha aqui faz tempo? Já fica tudo implícito então, certo? Have you been working here for long? Esse for long é uma contração, por assim dizer, de for a long time. For a long time, há muito tempo. Então, a gente contrai ele um pouquinho, elimina o que é desnecessário e fala apenas for long. Have you been working here for long? Você trabalha aqui faz tempo? Nosso segundo exemplo ali é basicamente a mesma frase com as mesmas palavras, mas com uma estrutura diferente. Veja lá. How long have you been working here? Faz quanto tempo ou há quanto tempo você trabalha aqui? How long have you been working here? A mesma frase com uma estrutura inversa. Olha só que legal. Você aprendeu uma nova forma de dizer a mesma coisa, só que invertendo e embaralhando as palavras. Have you been working here for long? Ou how long have you been working here? Legal, né? Segunda frase ali, 9.2. Have you known him for long? Nós temos aqui uma frase um pouquinho diferente das anteriores, mas que traz essa mesma ideia de algo que começou no passado e que se estende até o presente. Have you known him for long? Você conhece ele já faz tempo? Ou seja, você conheceu ele no passado pela primeira vez e conhece até hoje, e eu quero saber se já faz bastante tempo desse primeiro encontro de vocês. E a nossa última frase ali dessa página, ela tem mais ou menos a mesma estrutura das duas primeiras e só muda ali uma coisinha. Have you been working with this for long? Ou seja, você trabalha com isso faz tempo? Have you been working? Você trabalha with this com isso. For long, faz tempo. Ok? Próxima página. I've been with the company for a few years. I've been with the company for a few years. É basicamente a resposta àquela nossa pergunta anterior, da página anterior, certo? I've been with the company for a few years. Eu estou com a empresa há alguns anos. I've been with the company. Eu estou com a empresa. Lembrando, então, que é aquela ideia que você começou a trabalhar no passado e continua trabalhando hoje. With the company, com a empresa, for a few years. Há alguns anos. Já faz alguns anos. Outra frase que tem uma estrutura parecida é a 10.1. I've been working as a paralegal for a few years. I've been working as a paralegal for a few years. Eu trabalho como paralegal há alguns anos. Então, novamente, comecei a trabalhar no passado, continuo trabalhando até hoje. I've been working. Próxima frase. I've been working in marketing for a few years. I've been working in marketing for a few years. Então, eu trabalho com marketing há alguns anos. E para lembrar do que eu falei na nossa primeira aula aqui, quando a gente fala a área na qual a gente trabalha, a gente usa a palavrinha in ali, ó. I've been working in marketing for a few years. Então, eu trabalho com marketing na área de marketing há alguns anos. I've been working in marketing for a few years. All right? Nossa última frase aqui. I've been doing freelance work for the past few years. Eu tenho feito trabalho freelance nos últimos anos. Essa palavrinha aqui é super peculiar. A palavrinha freelance. Por quê? Porque ela pode ser tanto a verb, a noun, or an adjective. Ou seja, ela pode ser tanto um verbo, quanto um substantivo, quanto um adjetivo. Calma, vou te mostrar. Aqui nesse nosso exemplo, a gente tem a palavra freelance como um adjetivo. Freelance work. Certo? Mas eu posso falar, por exemplo, I've been freelancing for a few years. Para usar um exemplo parecido com a estrutura que a gente já tem ali. I've been freelancing for a few years. Ou seja, eu tenho feito trabalho como freelance há alguns anos. Ou eu ainda posso dizer, I'm a freelance ou a freelancer, também é utilizado. Então aí você pode ver que a gente pode usar essa palavra freelance como verb, como noun ou como adjective. I do freelance work, adjective. I've been freelancing for a few years, verb. And I'm a freelance, noun. Ok? Bem legal isso, né? Mas vamos em frente. Do you like it here? Do you like it here? Você gosta daqui? Mas por que que eu tenho que usar esse it depois do like? Se eu não tô vendo ele aqui na minha tradução, no você gosta daqui. Vamos ver isso já.
Hello again. Em inglês, o verbo like, que significa gostar de algo, precisa de um objeto. Ou seja, de algo a ser gostado. Esse objeto pode ser alguma coisa, como em I like my job, uma pessoa, como em John likes Mary, assim como também pode ser uma ação, como em I like working here. A questão é que o like precisa tanto de um objeto que ele não se sustenta sozinho. É para isso que a gente usa o it em like it. Então vamos imaginar uma situação em que alguém perguntou a sua opinião sobre, por exemplo, a nova logomarca da sua empresa. What do you think about the company's new logo? I like it. I like it very much. O que você acha da nova logomarca da empresa? Eu gosto bastante. Percebeu que em português a gente pode usar apenas gosto, sem dizer exatamente do quê? Em inglês isso não acontece. É por isso que a gente precisa daquele it depois do like. Um caso importante de ser destacado é que a palavra here, aqui, não serve sozinha como objeto. Vou dar um exemplo. I didn't like my previous job, but I really like it here. Eu não gostava do meu emprego anterior, mas eu gosto muito daqui. Outro caso clássico é quando você diz que gosta quando algo acontece. I like it when é uma construção bastante comum e que não dispensa aquele it depois do like. We like it when our boss praises our work. Nós gostamos quando o nosso chefe elogia o nosso trabalho. Sarah actually likes it when we ask her for help. A Sarah, na verdade, gosta quando a gente pede ajuda para ela. Now, let's go back to class.
Muito bem, agora que está tudo esclarecido, vamos para a nossa segunda frase. How do you like working here? How do you like working here? Você gosta de trabalhar aqui? Essa expressão, how do you like? É uma expressãozinha que quer dizer simplesmente, do you like? Tá? Então, não tem nenhuma diferença você perguntar how do you like e do you like working here. São a mesma coisa, é só uma expressão, uma forma diferente de você perguntar se a pessoa gosta daquilo. How do you like working here? Você gosta de trabalhar aqui? Próximo exemplo. Do you enjoy working here? Aqui a gente tem uma opção de substituto para o like, para você não usar tanto like, que é o enjoy. Enjoy. So, do you enjoy working here? Você gosta de trabalhar aqui. Mais uma vez, então, a mesma frase, mas com uma alteraçãozinha ali de vocabulário para você enriquecer os seus recursos. A nossa última frase diz o seguinte. What's the best part of working here? What's the best part of working here? Então, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, que quer dizer... Qual é a melhor parte de trabalhar aqui? What's the best part? Qual é a melhor parte of working here? De trabalhar aqui? What's the best part of working here? Qual a melhor parte de trabalhar aqui? Então, a gente tem ali quatro frasezinhas que giram em torno da mesma temática, do mesmo contexto, mas que perguntam ou que se relacionam a coisinhas um pouquinho diferentes umas das outras, certo? Vamos para a nossa próxima página. It's a demanding position, but I like it a lot. It's a demanding position, but I like it a lot. É um cargo desafiador. It's a demanding position, but I like it. Mas eu gosto a lot, bastante. Lembra que eu falei na aula passada da utilização do a lot com verbos? Então aqui nós temos a mesma frase para relembrar você de usar a lot com verbos. Like it a lot. Então, like a lot, o verbo plus a lot. I like it a lot, I eat a lot, I travel a lot, I read a lot, and so on. Ok? Nossa próxima frase diz, it's very challenging work, but I like it a lot. Ou seja... É um trabalho bastante desafiador, mas eu gosto bastante. It's very challenging work. É um trabalho bastante desafiador, but I like it. Mas eu gosto a lot, bastante. Seguindo. It's a difficult assignment, but I like it very much. Aqui a gente tem, mais uma vez, uma substituição bem interessante de termo. Eu estou substituindo o a lot... pelo very much. Ah, mas eles querem dizer coisas diferentes? Não. Querem dizer a mesma coisa. São sinônimos. A única diferença é que o a lot é um pouquinho mais informal. Você não vê as pessoas utilizando o very much em contextos muito informais. E o a lot, esse sim, é bastante utilizado. It's a difficult assignment, but I like it very much. É uma tarefa difícil, a difficult assignment, but I like it, mas eu gosto very much, muito, mas eu gosto muito, I like it very much. Mesma coisa que eu dizer, I like it a lot, ok? A nossa última frase diz, it's a complicated job, but I enjoy it. Mais uma vez, então, a gente está utilizando o enjoy como sinônimo, como substituto para o like. It's a complicated job, but I enjoy it. É um trabalho complicado, it's a complicated job, but I enjoy it. Mas eu gosto dele. Ok? Moving forward. Why did you choose to work with us? Por que você escolheu trabalhar conosco? Why did you choose? Por que você escolheu? Então, o did, mais uma vez, no passado. Why did you choose o quê? To work with us, trabalhar conosco. conosco? Por que você escolheu trabalhar conosco? Why did you choose to work with us? 13.1. Why did you decide to work with us? Por que você decidiu trabalhar conosco? Why did you decide? Por que você decidiu to work with us? Trabalhar conosco. Why did you choose to join us? Essa frase aqui tem essa palavrinha bem interessante que está substituindo o work with us, que é o join. Join. Join, se juntar à equipe, se juntar a nós, se juntar ao pessoal do escritório. Why did you choose to join us? Porque você decidiu se juntar a nós. E, por fim, what made you choose to work with us? O que fez você escolher trabalhar com a gente? What made you choose? O que fez você escolher? What made you? O que fez? O que fez você escolher? What made you choose to work with us? Trabalhar com a gente, trabalhar conosco. Certo? Por fim, na nossa última página, nós temos I wanted a change of pace. Falamos sobre essa expressão na nossa aula passada, tá lembrado? I wanted a change of pace. Eu queria mudar o ritmo das coisas, ou seja, eu queria dar uma chacoalhada na minha vida. I wanted, eu queria a change of pace, mudar o ritmo das coisas. Outra forma de a gente falar basicamente a mesma coisa é I wanted to shake things up, que quer dizer, literalmente, eu queria dar uma sacudida nas coisas, eu queria dar uma chacoalhada nas coisas. É uma maneira bastante informal de dizer que você queria dar uma mudada na sua vida, right? I wanted to shake things up, eu queria dar uma sacudida nas coisas. Shake things up, dar uma sacudida nas coisas, alright? Outra forma é I wanted to turn things around. I wanted to turn things around. Eu queria mudar as coisas. Mais uma vez, então, uma nova possibilidade para você dizer que você queria dar uma mudada na sua vida, uma guinada, uma chacoalhada na sua vida. I wanted, eu queria, to turn things around. Mudar as coisas. Turn things around. I wanted to turn things around. Eu queria mudar as coisas. E, por fim, I wanted to go in a new direction. I wanted to go in a new direction. Eu queria seguir uma nova direção. Eu queria dar uma guinada, dar uma mudada na minha vida. Então, eu queria procurar um outro caminho. Eu queria seguir uma nova direção. I wanted to go in a new direction. Eu queria seguir em outra direção. O que é que muda aqui nessas três opções de frase que a gente tem para substituir aquela nossa primeira? Apenas o nível de formalidade. Elas estão elencadas ali, você deve ter reparado, da mais informal para a mais formal. Então, I wanted to shake things up é bastante informal. I wanted to turn things around é mais ou menos aquele meio termo. E I wanted to go in a new direction é algo bem mais formal, bem mais sério. Alright? E é isso por hoje. Não esqueça de fazer o Memorization Hack, dá uma ouvida nas frases novamente para você treinar bem o seu ouvido. E eu vejo você na nossa terceira aula. I'll see you in our third class. See you later, private!